Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
Olá, passageiros! Olá, passageiras! Está começando mais um Manual de Sobrevivência do Jovem Adulto. Isso mesmo. Um podcast feito por pessoas que dão conselhos, mas não recebem. E para me ajudar hoje, eu tenho aqui elas. Um time feminino novamente, porque bendito sou eu entre as mulheres, obviamente. Do meu lado esquerdo eu tenho ela, Bárbara Salles.
Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Bárbara. De novo por aqui, né? Tudo bom. E eu queria dizer para vocês que na vida tudo passa, menos o motorista trocador. RS.
Triste, fiquei até um pouco emocionado agora que tu falou. Ao meu lado direito eu tenho ela, Amanda Oliveira.
E aí galera, aqui é a Amanda. E é o seguinte, se você correr atrás dos seus sonhos com a mesma determinação que você corre atrás dos ônibus, você vai vencer na vida.
Caramba, cara, que emocionante.
Achei bem forte, achei
pesado.
Impactada, também achei.
Eu fiquei até um pouco com vergonha de dizer a minha agora. Bom, eu sou o Vladimir e podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô só aqui tentando apresentar esse podcast para vocês. É isso. O podcast de hoje é um podcast especial, porque nós aqui... Hoje eu quis trazer um time todo fortalezense, porque não sei de onde é que você está nos ouvindo, mas nós aqui em Fortaleza estamos passando um momento difícil, um momento complicado. E para poder passar um pouco dessa tribulação, nós vamos falar sobre aquilo que nos está faltando. Nós vamos falar sobre ônibus, isso, histórias de ônibus. Os perrengues, as dificuldades que os jovens adultos encontram nos ônibus. Inclusive que atualmente o maior perrengue é encontrar um ônibus aqui em Fortaleza que não esteja sendo queimado. Vale ressaltar. Então é isso. Vem com a gente nessa viagem.
Alô?
Você não está morrendo, só não está conseguindo pensar em alguma coisa boa para fazer.
Voltamos aqui para o primeiro bloco e eu gostaria de saber das minhas convidadas se vocês têm alguma história peculiar, eu não diria nem engraçada, uma história peculiar de ônibus, alguma coisa que aconteceu em transporte público. Vocês têm alguma coisa?
Meu querido, você tá falando aqui com a classe operária de Fortaleza, né? Então a gente com certeza deve ter alguma coisa... Histórias engraçadas não, né? Pode ser engraçado agora que a gente vai falar, mas no momento... Geralmente não é muito engraçado, não. E, poxa, eu tenho várias histórias de ônibus. Desde... Pra começar, vou falar da minha experiência com os ônibus. E de uma coisa que a gente faz muito nos ônibus, né? As pessoas fazem muito no ônibus, que é dormir no ônibus. E eu até começar a estudar, a fazer faculdade, né, no caso, eu não conseguia dormir dentro do ônibus, sabe? Eu ficava... Meio assim, não conseguia.
Você não tinha motivos para dormir ainda.
É verdade.
Eu ficava real.
Quando eu tava na escola que eu vi o pessoal dormindo no ônibus, eu dizia assim, ah, Maria, esse povo tem coragem de dormir no ônibus, eu nunca vou fazer isso. No caso, paguei pela minha boca várias vezes.
Então, eu me perguntava como eles conseguem. Aí hoje eu sei que eu mesma já adquiri várias técnicas para dormir no ônibus. E não tem. Porque tem toda uma técnica, né? Também uma posição também e tal. Às vezes até em pé dá pra você dormir, dependendo do quão lotado tá o ônibus.
Eu durmo em pé.
Ah, dá mesmo.
Dá pra dormir em pé.
Eu sou o rei de dormir em pé, sabe? Eu tô aqui em pé, me segurando no ônibus. Eu sou aqui, pronto, de jovem adulto que está me ouvindo agora. Sabe aquela pessoa que tá dormindo em pé? E aí, do nada, as pernas ficam moles e a pessoa acorda? Essa pessoa sou eu. Se você viu uma pessoa fazendo isso, você está ouvindo só minha voz agora. Mas se você viu uma pessoa fazendo isso no ônibus, sou eu. Vem me cumprimentar, vem falar comigo.
Gente, sabe qual é o meu maior medo dentro do ônibus? Eu, tipo, tá dormindo e começar a babar. Ai, eu tenho muito medo.
Ai, eu babo demais.
Ai, eu tenho medo de roncar.
É, eu também, roncar e babar. Tipo, porque envolve estar com a boca aberta. Aí eu fico nervosa. Imagina, a qualquer momento eu dou aqui um ronco bem alto no meu do ônibus. A porta tá todo mundo olhando pra mim. Gente,
aí
que
entra
pesadelo.
O crush. Entra
não,
o crush.
Pelo amor de Deus.
Todo mundo já teve um crush de ônibus, essa é a verdade.
Tem, mas não dá pra ter crush dentro do ônibus, porque primeiro você tá no sofrimento lá, né? Se o ônibus estiver lotado, então pior ainda, porque não dá, você tá suado, seu rosto tá cheio de óleo, cheio de ômega, entendeu? No rosto. Não tem como a pessoa se apaixonar.
A melhor hora pra você encontrar um crush dentro do ônibus é de manhãzinha cedo, que você acabou de se aprontar, sabe? Então, quando você tá indo pra faculdade, que você passou o dia sem fazer nada, aí tá indo pra faculdade, tá bem bonitinho, bem arrumadinho, cheirosinho. Essa hora é a hora essencial pra você achar o crush no ônibus. Agora, volta do trabalho e volta da faculdade, não. Crush, por favor, não apareça. Eu peço assim, por gentileza. Eu mando até uma mensagem, assim, telepática pra você ficar onde você está, no quinto dos infernos, não aparecer.
Eu não tenho condições.
Cara, sério, olha, o único momento em que você não encontra pessoas conhecidas no ônibus é quando você tá arrumada. Porque você
Exatamente.
Tipo, aquelas pessoas...
Tu acha que eu sou uma da arrumada por quê?
Pronto, um exemplo. Aquelas pessoas que você tinha uma rixazinha no colégio. Quando é que você vai encontrar essa pessoa? Não é quando você tá no seu auge. Você vai encontrar quando você tá suado, sabe? O cabelo
Exatamente.
Alinhado,
todo
a cara
cagado,
toda oleosa. Né? E a pessoa lá super bem, entendeu? Inclusive, acabou de descer... Parece que acabou de descer numa BMW.
Exatamente.
Um ônibus, e você
Exatamente.
Tá ali. No sofrimento, Gente. Podre.
Não, mas é. E é verdade, porque eu tenho fatos, né? Experiências que comprovam isso uma vez. Porque eu sou estudante de arquitetura, né? E assim, às vezes eu viro à noite mesmo fazendo projeto, aí eu vou, entrego na faculdade e volto. Eu volto daquele jeito. Mas, tipo, eu vou primeiro pro mundo atrás de gráfica pra imprimir o projeto e é aquela correria. E eu já tô virada, já tô mal arrumada, porque eu não vou perder tempo, né, meu mano? Eu, no máximo, escovo o dente e saio de casa. Se der até de pijama, eu saio de casa. Enfim, aí eu saio feito uma louca, assanhada, né? Com a roupa que eu vi primeiro na minha frente. E eu fico naquela situação. Aí é justamente nesses dias, meu Deus, que todas as pessoas que eu conheço aparecem na minha frente. Eu parecendo uma louca. Uma vez, inclusive, o meu ex-namorado, ele não anda de ônibus nunca. Nunca, nunca,
Ai,
nunca.
Ai, gente, burguês.
Dia... Gente, eu tava toda assanhada, a minha calça tinha rasgado, porque eu tinha...
Eu andando no meio da rua.
Eu tava com a calça rasgada, sério, porque eu tinha rasgado num daqueles coisas na rua, sabe? Aqueles ferros, tipo...
Ai, que triste, cara, mano. Nossa.
Eu tô imaginando toda a cena. Eu tô chorando por dentro.
Tu contando essa história, tá
tão triste que parece um episódio de This Is Us.
Exatamente, eu acho que é um spin-off. Eu já tô toda arrepiada.
Desistos. The Bus, o episódio.
Pois é, eu toda rasgada, com a mochila pesadíssima, toda assanhada. Eu tava toda suada também, parecendo uma louca. Tava sem óculos porque eu tinha esquecido meu óculos em casa. Enfim, aí eu subo no ônibus. Duas paradas depois, quem é que sobe no ônibus também? Aí eu, puta que pariu, mas logo hoje. Aí agora ele vai olhar pra mim e achar que eu tô destruída por causa dele, mas não é, né? Não era. É porque realmente por causa das circunstâncias. Mas é incrível, as pessoas só aparecem quando você menos tá preparado. Ai, que ódio.
Ah, gente, eu escutar a história de vocês me dá até medo de contar a minha, gente. A minha é bem 9-0, a de vocês é bem filme da sessão da tarde, a minha é completamente 100% 9-0.
Ai, pode contar a história 1-9-0, vai ter história 9-0 da minha parte também, minha filha.
Ai, gente, então vamos lá colocar aquela música bem impactante de programa de daqueles lá, tipo 90, que é o único que eu sei. É, uma vez eu tava voltando da faculdade, a primeira faculdade que eu fazia. E aí era lá no Fanol, Dunas, né? Bem perto, inclusive. Aí eu tava voltando de ônibus, aí passei por um bairro bem perigoso. E aí entraram várias pilete, velho, tudo armado dentro do ônibus, né? Aí tá, beleza, eu já estava nervosa, não tinha nem passado ainda a catraca, tava do lado ainda. Na época o trocador ainda ficava atrás. É tão confuso isso pra mim. Aí, beleza, eu fiquei. Eu não, a qualquer momento eu digo, não, moço, pelo amor de Deus, eu desço aqui, eu vou pra casa a pé. Aí tudo bem, até então não tinha acontecido nada. Só que eles estavam todo tempo ameaçando lá na frente de que coisa, eu ficava rindo, dizendo que ia pegar o celular do pessoal e tal, não sei o quê. E eu na minha de boas, né? Sem esboçar nenhum sentimento, porque dentro da minha mochila tinha meu notebook e meu celular. Aí eu, não, gente, vamos aqui se fingir de louca e vamos continuar. Vai. Só que, como um agente 007, o trocador conseguiu ver um pessoal da polícia que estava estacionado na esquina, na próxima esquina que o ônibus ia passar, conseguiu dar sinal, sem que ninguém percebesse dentro do ônibus. Pronto, na hora que o ônibus dobrou na esquina, o pessoal do raio veio nas motos, seguindo o ônibus. E o que eu achei bem legal, porque eles não colocaram sirene nem nada pra alertar. Eu só sei que tal hora o ônibus, tipo, parou, assim, atravessado no meio da avenida e abriu as três portas. Aí eu, eita, eu vou sair agora, gente. Por favor, não me matem, mas eu vou sair agora. E na hora que eu desço o degrau do ônibus pra poder ir embora e sair correndo, vem um cara do raio apontando a arma na minha cabeça. Aí eu, então, né, deixa eu voltar aqui, porque ele pode pensar, né, que eu sou um assaltante. Aí voltei pro meu canto, fiquei bem paradinha, bem quietinha. Gente, mas nesse dia eu me tremi tanto, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fiquei branca. Quando eu cheguei no terminal, depois de tudo ter passado, depois dos marginal ter descido tudo, ter tido negócio lá revistando o povo e devolvendo coisas que eles tinham pego lá na frente, eu fiquei assim uns 40 minutos ainda assim no terminal, tipo, meia-noite no terminal, tô vendo Ceará assim, olhando pro nada, pensando em tudo. Gente, foi horrível, 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 porque eu fiquei com medo, assim, eu fiquei, parecia assim, tipo, quando você tá prestes a morrer, você vê todos os momentos da sua vida, e um lance, em 10 segundos, eu não sei porque eu nunca morri, né, então não sei se isso realmente acontece, mas me contaram que acontece. Então, se aquele dia tivesse sido o dia que eu teria morrido, eu já tava pronto, porque eu já tinha visto mesmo as minhas coisas tudo, as merdas que eu tinha feito, então tá ótimo.
Eu passei por uma situação bem, bem ruim também dentro de ônibus. Que foi, acho que foi em 2016, tava acontecendo o mesmo que tá acontecendo agora, né, só que em proporção menor, que foi um caso que teve uma chacina lá. Aí o ônibus que eu pegava passava justamente lá nesse ponto crítico, né, pra faculdade. Ele passava por lá pra ir, eu tava voltando da faculdade, acho que isso era uma hora por aí, uma hora e meia da tarde. Aí subiram os caras no ônibus e mandaram todo mundo descer, tipo, super ignorantes, impacientes, né, claro, de forma truculenta mandaram a gente descer, e aí eles simplesmente botaram fogo no ônibus, na nossa frente. Nossa, eu fiquei assustadíssima.
Caramba, assustadíssima. Que perigoso, gente.
E tipo, todo mundo sem saber o que fazer, sabe? Eu nem sabia o que eu tava fazendo, na verdade. Eu tava seguindo a multidão. Pra onde o pessoal ia, eu ia também.
A gente só segue o baile, porque não sabe o que é que tá acontecendo.
A gente fica realmente meio...
É difícil ter algum tipo de reação, né? Porque você não passou por aquilo ainda, tipo, não sabe como reagir.
Quando você pensa, é que nem, tipo, você nunca foi assaltado, aí pensa, não, quando eu for assaltado, eu vou dizer isso na cara do bandido e tal, não sei o quê. Aí chega tal hora, você é assaltado, você só faz entregar o celular e pede pra não morrer. Só isso que acontece.
Eu tenho uma história também tensa de ônibus e um pouco engraçado, vou ser sincero. Eu tava indo pra Bienal do Livro, acho que foi em 2014 isso. Não sei, nem lembro se teve Bienal do Livro em 2014, mas enfim. Tava indo pra Bienal do Livro e eu encontrei uma amiga minha na parada de ônibus e ela disse, tá indo pra Bienal? Eu tô. Ah, vamos, né? Tipo, parece um roteiro de malhação. E a gente subiu no ônibus e, ah, vamos ficar atrás porque na frente tá lotada. Isso ela falou, só que eu nunca gostei de sentar atrás, cara. Porque atrás era onde você fica antes de passar no... na roleta, né, na catraca. E a gente ficava atrás e eu disse, vamos, né, eu querendo ser corajoso. Aí, nunca dá certo. Aí, beleza, fomos, né.
Tente.
Aí a gente já estava uma meia hora no ônibus, porque a Bienal é muito longe, é quase uma viagem, cara, é muito longe. Do meu bairro, então tudo do meu bairro é longe, mas a Bienal é mais ainda. Era no centro de convenções, e o centro de convenções é muito longe. Enfim, estávamos lá já meia hora dentro do ônibus, aí sobe um cara. Aí o cara sentou do meu lado. Aí eu olhei assim, de boa, né? Continuei conversando e tal, falando coisas da vida. Aí de repente o cara, que sol quente. Aí eu disse, verdade. E continuei conversando, né? Aí ele, mas a melhor coisa da vida é poder ver o sol. Aí eu disse... Aí eu já gelei, né? Sabe aquele momento que sua perna fica trêmula e você não consegue mais levantar? Aí eu... porque... Não, que eu tava preso, sabe? Passei uns 10 anos preso. Aí eu, né? Ah, mas agora, né, cara? Tu saiu, tá aí se regenerando. É outra pessoa, com certeza. Eu falando pra mim mesmo.
E um lado do teu corpo todo gelando já.
Com essa esperança... Exatamente, com essa esperança de que ele já fosse uma pessoa reabilitada, né? E ele, é verdade, graças a Deus, né? Pois é, cara, acho que agora é o momento, sabe, de tu ter uma nova vida, entendeu? Eu tava realmente fazendo...
Tava evangelizando o cara.
Evangelizando, já ia dizer.
Eu tava quase, assim, conselheiro, sabe? Cara, tu vai, eu era conselheiro da condicional dele. Aí, não, cara, agora é uma chance de tu ter uma nova vida, sabe, cara? Começar a trabalhar, conhecer pessoas, ele... Não, é verdade. Mas é difícil, né, cara, mudar os hábitos. Eu, não, mas tu tem que ser forte, cara. Olha, eu olhei pro seu olho, isso, eu esqueci até do que eu tava conversando. Porque eu queria convencer ele de não me roubar. Então, eu tinha que ser criativo. Aí eu, cara, tu vai, com certeza, não, olha. Eu, quando eu conheci você, quando eu vi você, eu olhei no seu olho e disse, cara, tem futuro. E eu, né, obviamente, gastando tudo, todo o meu palavreado com ele. Aí, beleza. Aí ele, pois é, mano. Difícil que as pessoas não dão oportunidade pra gente. Eu, não, mas o mundo tá mudando e tal. Eu tentando convencer de não me roubar. Aí, beleza. Aí ele, ei, cara, tu não tem aí um dinheiro não pra eu passar? Eu tenho. Aí puxei a primeira nota. Podia ser 50, 100 reais, sabe? Aí, puxei a sorte é que era 10 reais só. Eu tô aqui, brother. A mão tremendo, né? Ele pegou. Valeu, ó, cara. Esses 10 reais vão me ajudar. Eu vou te ajudar a ter uma nova caminhada. Aí ele pegou, se encostou na catraca, ficou conversando uns 5 minutinhos com o trocador. Só que, nesse momento, tinha um menino, depois da roleta, né, da catraca, só mexendo no celular e ouvindo música. Aí, lógico, ele prestou atenção, né? Ele não é besta. Aí ele passou a catraca, deu dinheiro pro cara, passou a catraca, recebeu o troco e roubou o celular do menino. E desceu na outra parada. Sério, o trocador olhou pra mim. Tu conhece ele, né? Eu, não, pelo amor de Deus. Eu não conheço, não. Ou seja, eu quase ia sendo assaltado. Vulgo preso por cúmplice de assalto. Eu não conheço, não, conheço, não. Aí eu passei, todo mundo me olhando, me encarando como se eu fosse cúmplice do cara. Cara, sério. Nesse dia eu fiquei com muito medo, na moral. E eu deixei de comprar um livro porque faltou os 10 reais. Eu tinha levado.
Então, os 10 reais pra enterrar um livro.
Era. Eu queria muito comprar. Foi triste. Mas tô vivo, né? Tô aqui pra contar a história.
Gente, mas é incrível como o ônibus é um mundo paralelo, né? Você entra no ônibus, você parece que entra em outra dimensão. O que aconteceu ali dentro? O céu é o limite. Uma vez. Ai, meu Deus, uma vez eu sentei no ônibus, aí entrou uma mulher, sabe? Aí ela sentou do meu lado, aí ela começou a falar comigo, né? Começou a conversar e tal, tipo, coisa normal, né? Aí do nada, simplesmente do nada, a mulher começou a chorar, tipo, desesperadamente. Ela chorava tanto, e eu fiquei sem reação, sabe? Eu não sabia se eu tentava... tocar nela, né, pra ver se eu conseguia consolar, não sabia o que falava. Aí ela ficou lá chorando, chorando. Aí, de repente, a mulher parou de chorar e começou a conversar comigo de novo, sabe?
Do pega nada. Doida, né?
Aí eu fiquei super assustada, porque, tipo, primeiro eu fiquei preocupada, né, porque, nossa, a mulher chorando aqui, desesperada. Aí depois que ela parou de chorar e voltou a conversar, eu fiquei um pouco preocupada, né? Fiquei até, deu até uma olhada no Google, ver se não tinha nenhuma fuga de, né?
Ela subiu no
psiquiátrico
CAPS
e tal.
Ela subiu, gente, na parada do CAPS.
Eu acho que eu tô perguntando aqui, será que essa mulher era eu? Ah, a dúvida. Fica no ar.
Nossa.
Eu não sei vocês, mas as melhores bets que eu já sofri foi dentro de ônibus. Ai, gente, não tem nada melhor.
Eu botava o fone, sabe? Olha, fone. NX0, razões e emoções.
Com certeza.
Eu e o Cone Sarapapicu é uma
o
combinação
que eu já
perfeita.
Sam Smith, Adele,
Demi
Lovato. Nossa,
sim, com certeza. Eu acho que o ônibus, ele é o melhor canto pra você achar essas músicas. Você não acha quando você tá em casa, de boas, tranquila. Mas aí você entra no ônibus e quer uma música bad, você bota um aleatório, o aleatório já sabe que você tá dentro do ônibus. Aí
com
vai...
certeza. O sistema de olha... Agora eu vou dizer, o sistema de transporte coletivo, ele tem alguma coisa com o Spotify, porque quando você liga
tem.
No aleatório, ele só manda música, assim, as selecionadas.
É. Ele é sente verdade. O cheiro no celular.
Uhum.
Aquela, não importa
se... Aquela Say Something, eu escutei a primeira vez dentro do ônibus.
Eita, sim, aquela música é pesada, viu?
Pesadíssima.
Pesada, tô até arrepiada
a melhor
agora.
Coisa é você fazer o clipe encostando a testa no... Na janela do ônibus e ouvindo a música. Melhor coisa.
E a melhor coisa é quando tá chovendo.
Chovendo, é ainda melhor.
Exatamente. Acho que essa conexão aqui.
É a cereja do bolo.
Exatamente, exatamente.
Você olha, você vê os, né, as gotas de chuva escorrendo pela janela, você acompanha elas. E você sente até a câmera se aproximando assim do seu rosto.
Exatamente. Você ainda faz aquela cara assim, bem, sabe, de estou perdida, não sei que dia é hoje.
Coldplay, Yellow.
Exatamente.
The Scientist.
Caramba, não, cara. Eita, a versão piano.
Eita, não, gente. Armaria, pera ainda. Vamos devagar.
Caramba, cara.
Muito nova pra estar sofrendo uma hora dessa.
O episódio The Bus de This Is Us tá ótimo.
Tá
já
tem roteiro e tudo.
Era pra ser uma coisa descontraída. Começamos a explanar nossa situação aqui.
Esse piloto
aqui.
Ele não tá muito interessante não, gente. Ele tá muito triste. Tá tão nervoso.
Cara, agora, uma coisa. Barraco dentro de onde vocês têm?
Ai, sim. Sim, com certeza. Uhum. A outra coisa além de barraco é quando uma pessoa tá conversando no telefone muito alto dentro do ônibus e a pessoa sai e você fica querendo saber o final da história. Já aconteceu isso com vocês?
Já.
Sim, eu fico, não, gente, dá vontade de gritar pela janela. Pera aí, como aconteceu, gente? Meu sonho. Eu fico na dúvida.
Uma vez eu tava no ônibus, o ônibus tava lotado. Aí era na ida, né? De manhãzinha, geralmente o ônibus tá lotado. Aí aí tinha uma mulher na porta de trás, que era no tempo que o cobrador ficava atrás também. Ela tinha acabado de subir, né? E ela tava, tipo... Como o ônibus tava lotado, ela ficou na porta lá de trás. E eu tava um pouco mais pra trás, né? E dava pra ver ela. Aí a gente passou em frente a um posto de gasolina. Aí a mulher deu um grito. Diego! Aí foi a hora que a porta fechou, né? Aí ela gritou de novo. Era o meu marido ali com outra mulher.
Opa!
Nossa!
De manhã, gente, a mulher.
Poxa, Diego, que vacilo.
Eu nem disse era Diego, eu falo, é o primeiro nome que veio na minha cabeça. Acho que era Diego, algo assim parecido.
Não importa, agora o Diego tá eternamente marcado. Poxa, Diego, expressando esse podcast aí, Diego.
Ai, cara, eu tenho uma história assim. Pronto, vou contar agora. É, uma vez eu tava no ônibus e indo pro trabalho de manhã e tinha uma mulher sentada na minha frente. Eu tava em pé, ela tava sentada de frente pra mim. E eu olhei assim, cara, tinha uma... Eu vou falar meleca pra todo mundo saber o que é, mas vou chamar como o Ceará geralmente chama, como o Ceará chama, uma catarata. Uma catarata.
Misericórdia.
Para os outros estados é meleca. Pendurada na ponta do nariz dela. Cara, aquilo me incomodou de uma forma que eu não conseguia parar de olhar. O pior não é nem isso. O pior vem agora, o plot twist da história. Ela achou que eu tava paquerando com ela.
Mentira!
Porque eu tava encarando.
Ai, meu Deus.
E aí, mano, horrível. E ela ficava me olhando assim, fazendo umas caras sexys e eu coçando o nariz pra ver se ela se tocava. Mano, triste. Triste, enfim.
Mano, é complicado. Ah, sim, dentro de ônibus também é aquela situação que sempre acontece, tipo, você tá lá, geralmente você tá desligado, né? Às vezes tá até curtindo uma bad na música, enfim. Aí você, tipo, tá olhando pro nada. Você acha que está olhando pro nada. De repente, quando você acorda, você tá olhando pra bunda de alguém. Ou você tá encarando alguém.
Meu Deus.
Isso acontece comigo o tempo todo. O tempo todo. É incrível como eu tenho um dom pra fazer isso. Geralmente eu olho pra bunda de alguém. Mas é uma coisa sem querer, assim.
Pelo menos são bundas bonitas, Amanda. Porque pelo menos tem que valer a pena, né? Se for pra passar vergonha.
São bundas variadas, né? Já vi
bundas variadas.
Bundas variadas.
É um cardápio completo.
É. Toda bunda tem sua singularidade, né? Então.
Nossa. Essa. Olha agora. Olha agora. Desculpa.
Achei importante. Eu vou usar na minha vida.
O trocadilho tá vindo aí. Essa frase vai entrar para os anais neste podcast. Ai, cara, desculpa. Você que está ouvindo, desculpa.
Poxa, esperava mais de você, mas tudo bem.
Cara, sério, tem uma coisa. Olha, agora eu vou dizer. Eu sou o jovem que defende os idosos nos ônibus. Eu não gosto, olha, vamos ser sinceros. O idoso, ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ele gosta de andar em ônibus em horário de pico, que é no horário que as pessoas estão indo pro trabalho, no horário que elas estão voltando. Trabalho e faculdade, enfim. Os idosos adoram esse horário. Não sei, eles gostam de companhia. Enfim, eles têm o dia todo, eles são aposentados, não faz nada. Eles têm o dia todo pra andar de ônibus, mas eles preferem andar nesse horário porque eles gostam de aventura, emoção, entendeu? Gostam de brigar pelo canto. E eu sou o cara que defende os idosos, porque eu fico com pena, cara, sério. Olha, se você é aquele jovem que vira a cabeça pro lado e finge que tá dormindo, eu sou contra você. Eu vou te acordar.
Ai, gente, eu já fiz isso.
Sério.
Eu tava muito cansado. Aí eu virei pro lado e fechei o olho, fingi demência mesmo, ó.
Ah, se eu tivesse lá, eu tinha dito, gente, alguém pode dar o canto pra senhora idosa? Ela já ficou muito tempo em pé na vida dentro do ônibus. Por favor, você vai ter todo o tempo do mundo para ir sentado. Eu falo assim, a pobre da senhora idosa não fica se sentindo muito bem, eu sinto isso. Mas eu falo.
Acho todos no ônibus, no caso, até o motorista, ele ficou olhando assim no retrovisor, meu
Nossa,
Deus,
gente,
amigo,
cala a boca,
por favor. Não é?
Ah, eu não consigo não levantar, porque eu sinto que, sabe, todo mundo tá me olhando e me julgando.
Sim.
É claro que nem uma coisa que tem que vir de mim, mas se eu não me levanto imediatamente, eu sinto que alguém vai, sei lá, atirar em mim, me dar uma facada, bora, vagabunda, levanta.
Porque eu sinto que alguém vai fazer o que eu faço.
Muito mal.
Eu sinto que alguém vai dizer... Esse povo jovem, que pode ir muito bem em pé, entendeu? E a gente aqui, eu sinto que a pessoa vai fazer isso. Eu sinto foco em momento. Ai, mano.
Mas são várias situações que a gente fica sujeito a passar. E não só dentro do ônibus, mas tipo, fora também, né? O ato de pegar o ônibus, esperar ele, ficar na parada, correr atrás. Quem nunca correu atrás de ônibus na vida?
Atire a primeira pedra.
É isso.
Quem hoje, nunca agora. Correu atrás de um ônibus que saiu no exato momento em que você chegou na parada?
Exatamente.
Atire a primeira pedra. Eu falei rangendo os dentes, porque eu odeio isso, cara. Sério.
Acho
que os motoristas adoram.
Exatamente. Quem nunca saiu correndo atrás de um ônibus em que perto eram até a parada de ônibus. Logo após a parada de ônibus tem um sinal, o motorista de ônibus para no sinal, você bate na porta que nem uma louca, desesperada, pedindo pra ele abrir, e ele não abre.
Cara, eu acho que a Luísa descontou toda a frustração da vida dele, sabe?
É, tenho certeza
disso. Ali que eles descontam.
Lá está o Wellington, que queria fazer medicina e direito, e está ali dirigindo um ônibus. Não pôde realizar seus sonhos, está ali descontando na sociedade. Essa é a verdade.
É isso. Essa é a
gente, eu acho que não custava nada, sabe? Assim, tudo bem, tem gente que alopra, quer parar, quer que o ônibus pare no meio de uma avenida que não tem nem parada perto. Mas, poxa, eu acho uau quando o ônibus tá a parada bem pertinho do sinal, o cara para no sinal, mas não abre pra ti.
Que custa, né, bicho?
Acho sacanagem, sério.
E quem também nunca ficou na parada de ônibus, aí seu ônibus vinha, aí você, nossa, para aqui, você faz contato com o motorista, contato visual. Por favor, para aqui na minha frente, por favor, para aqui na minha frente. Aí o motorista vem. Aí quando você tem sorte, ele para bem na sua frente, abre a porta e você entra lindo. Parece
sincronizado, né?
Moisés passando pelo mar, o mar vermelho. Exatamente.
Aquela coisa linda, parece sabe? Pronto, parece sabe o quê? Um spin-off de La La Land. Entendeu?
Sim.
A qualquer momento vai aparecer o Ryan Gosling.
Sim. Eu fico esperando isso. Eu fico pensando que ela pega a
conexão.
Vai vir as câmeras de algum lugar, gente. Não pode ser real. Não pode.
O ônibus para e começa. Serial stars.
Quando o ônibus vem, eu já começo a fazer a cara de sofrimento pro motorista olhar pra mim. Não, bichinha.
Eu fico imaginando,
eu vou parar pra ela. Vou parar pra ela.
Ele pensa, sabe, no interior dele. O que é que ela não passa, hein? Que será? Deixa eu melhorar o dia dela.
Exatamente, é verdade. Acho que tem uns motoristas.
Tem motorista
que são,
povo, pô. Sim.
Tem sim.
Inclusive, meu pai é motorista.
Ah, teu pai é motorista? Um salve agora pro pai da Amanda. Um beijo,
salve,
pai da Amanda,
pai
que
da
com
Amanda,
certeza
gente.
É dos motoristas bons.
É, tenho certeza que é. Tô sentindo aqui no coração.
Ele é.
Amém. Mano, mas uma coisa que eu não gosto, ó. Motoristas que têm amizades. Os motoristas que têm amizades, eles beneficiam os amigos, cara. Sério. Ó, você tá em pé o tempo todinho, aí o motorista, ele separa um espacinho assim pro amigo dele sentar ali do ladinho dele, e você não pode sentar ali, porque ele não te permite. Ele falou assim, não posso, cara, tem câmera no ônibus. Aí você, beleza, você passa a catraca, aí olha pra trás, sobe o amigo dele, e aí fulano, como é que tá? Aí o cara passa a viagem toda ali onde não podia. Eu fico muito puto com isso, cara.
Tem que
parar esse... Tem que parar esse nepotismo do ônibus. Nossa, sincronizado agora, né?
Ai, ai.
Cadê aquele meme
do... Mas tá certa a indignação.
Aquele meme do cérebro se conectando.
Sabe o que eu odeio mais do que isso? É parada, aquelas paradas que são...
Seletiva?
Paradas seletivas. Eu tenho tanto nojo daquelas bostas, dessas paradas seletivas, porque às vezes eu tô aqui de boa esperando um ônibus passar e eu fico feito uma cachorra dando sinal, assim, desesperada, pulando no meio da avenida, o ônibus passa. Aí quando eu olho pra lá pra cima, pro negócio lá do ônibus lá, que eu esqueci o nome da placa, aí tem lá, parada seletiva. Aí tem todos os números dos ônibus, menos o meu. Ainda numa vontade tão grande de chorar.
Ônibus pra Hogwarts. Pra Nárnia, mas não tem pro seu destino.
Todos os ônibus. Mas aí tem. Se eu tivesse, não, 341. Conjunto será a terceira etapa. Não tem. Não tem. Gente, não tem. No caso,
tem
vamos
que
dizer,
a parada seletiva.
Uma censurazinha aí no conjunto será a terceira etapa. Pra que não venham as pessoas me dar presentes. Não, mentira, gente. Venham me dar presentes. Eu preciso.
Manda mimos.
Manda mimos.
A ideia é ganhar mimos. A ideia é ganhar mimos. Se alguém puder me dar um ônibus de presente depois desse episódio. Cara, muito
objetivo feliz. Aqui, gente, é ganhar mil.
Não hoje em dia, porque saber que estão queimando muito ônibus.
Ah, é verdade.
Ai, com certeza.
Ai, cara, agora eu tenho que... Desculpa. Eu vou ter que contar a minha pior história de ônibus.
Conte,
mas
não
é nem
estamos
pior.
Aqui pra isso.
É um problema que eu tenho, sabe, gente? E agora... Momento triste agora. Música triste nesse podcast. Gente, eu tenho um problema. Eu sou péssimo com nomes. Eu não lembro os nomes das pessoas. Eu tenho miopia. Então, eu não enxergo de longe e eu não lembro os nomes. Então, são dois problemas. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu pegava um ônibus, só apenas um, para o meu trabalho. Era maravilhoso. E aí eu pegava esse ônibus e todo dia subia um rapaz. Vou contar logo. No primeiro dia que eu fui... pegar onde foi o trabalho, subi esse rapaz. E ele chegou, ô, Gladimir e tal, e eu disse, oi, né? Só que eu não lembrava quem era, eu não lembrava. E aí ele começou a contar e tal, várias histórias, e eu, porra, foi tão legal comigo, e era um cara tão legal, que eu fiquei com vergonha de dizer que, poxa, não lembro teu nome, cara, desculpa, eu tenho esse problema. E aí, beleza, ele desceu e tal, aí no outro dia a mesma coisa. Ele passou 3 meses subindo no mesmo ônibus, pegando o mesmo ônibus no mesmo dia, no mesmo horário. Eu, desgraça, vai em outro dia. Mas pior que ele era tão legal, cara. E ele contava umas histórias, e eu lembrava das histórias, mas eu não lembrava dele na história. entendeu? Eu lembrava de todas as pessoas que ele falava, menos dele. E ele nunca disse o nome dele, sabe? Alguém falando o nome dele, ele nunca falou. E eu, puta merda. Um dia sai, um dia dá certo. Aí, um belo dia, depois de 3 meses nessa batalha, subiu um amigo nosso em comum. E dessa pessoa, eu lembrava o nome. Aí eu, pronto. Tomara que ele desça depois do fulaninho de tal. E aí ele me diga o nome do desgraçado. Eu vou perguntar pra ele, porque no outro dia eu já, né, fico com a consciência tranquila de saber o nome dele. Beleza. Aí, dito e feito, o carinha lá desceu, que eu não lembrava o nome, e aí eu, ei, macho, vem cá. Por favor, me ajuda. O que foi? Macho, faz 3 meses que eu pego um ônibus com esse desgraçado, eu não lembro o nome dele. Aí ele começou a rir, né, obviamente, como qualquer pessoa normal faria. Isso eu não acredito não, cara, que tu não sabe o nome dele. Por que tu não pergunta? Ah, foi com vergonha e tal, tal. Aí ele, beleza, aí falou o nome dele, Lucas, inclusive, abraço, Lucas, vai ser papai esse ano, 2019. É, agora eu lembro seu nome. E, enfim, ele falou o nome, aí eu disse, olha, beleza, falou o nome, mas tu não conta pra ele. E o que é que o desgraçado fez? Obviamente, na hora que ele desceu do ônibus, ele ligou pro Lucas e disse que eu não lembrava o nome dele. No outro dia, lá vem o Lucas, né, todo envergonhado. Pô, cara, por que tu não disse que não lembrava meu nome? A primeira coisa que ele falou comigo, cara. Sério.
Ai, gente, que horror, sacanagem.
Também sou muito filho da puta.
Muito, viu? Esse daí foi. Esse daí foi bastante.
Beijo, Lucas. Feliz filho aí pra você.
Feliz filho.
Eu não sei o que dizer. Filho. É, não, existe feliz aniversário, feliz dia dos pais. Futuramente feliz dia dos pais pra você. Acho que o filho dele nasce antes de agosto, então feliz dia dos pais. Adiantado.
Ah, uma coisa que eu gosto também aqui nos ônibus da nossa Fortal City amada é o serviço de bordo, né? Tudo vende.
Sim,
dentro,
nossa,
do ônibus. O pessoal entra lá e vende de tudo. O negócio tá tão incrível que agora estão passando até cartão, estão aceitando cartão de crédito.
Sério?
Gente, dentro,
não,
do
sério? Não, sabia, não. Gente, não chegou no meu nível, não.
Cartão de crédito.
Caramba!
Já vi na linha que vai lá pro Mucuripe.
Cara, também, né? Tudo bem, né? Mucuripe.
Não.
Entende.
Gente, esse serviço de bordo do ônibus, ele é que nem aquelas propagandas do Instagram, do Facebook. Tipo, você pensa e do nada aparece a propaganda. A mesma, sim, coisa funciona no ônibus. Você pensa, poxa, eu tô com fome.
Com certeza o Mark Zuckerberg é responsável por isso. O Mark Zuckerberg é o dono do Manassés. É, pronto, agora plot twist. Nossa, tô precisando de uma caneta, aí
por
chega.
Essa vocês vão esperar.
Tipo, a minha carteira acabou de, sei lá, molhar, rasgar, pois tô precisando tanto de uma carteira pra colocar aqui meu documento. Aí do nada vi uma mulher do quinto dos infernos. Gente, essa carteira aqui dá documento.
Por R$3 a carteira.
R$3. E se comprar duas é 5. Menina, tu é doido.
Que vontade de chupar uma balinha de gengibre, aí de repente vem.
Não, e quanto mais específica você for, mais coisa aparece. Que vontade de comer um carneiro assado com um baião. Aí do nada aparece a pessoa vendendo carneiro assado com baião dentro do ônibus. Gente,
é incrível.
Sério.
Nossa,
é incrível.
Tô precisando de uma caneta. Aí sobe o Erley.
O Manassés.
Tá 15 anos aqui. Era da Bahia, entendeu?
Gente, era da Bahia.
Eu era da Bahia. E eu tenho um problema sério, entendeu? Eu me joguei nas drogas. E graças a Deus, ao pessoal do projeto que me ajudou, eu tô aqui. E você pode me ajudar também. É sempre a mesma história. Eu acho que eles treinam, sabe, cara? Mano, acende essa. Olha o Erley. O Erley que veio de Minas Gerais. Você vai ter que criar um sotaque baiano, porque a gente só aceita baiano. É triste.
Ei, mas se os baianos vêm pra cá, pra onde vão os daqui, né? Eu fico me
perguntando. Pra Bahia.
Deve ir pra Bahia. Troca, será?
Ô, gente, eu sou Raimundinho, sou do Ceará. Isso é lá na Bahia. Mas, cara, sério, o serviço de bordo tá sério, porque atualmente tá tendo disputa dentro. Então, terminou um, sobe outro.
É verdade.
Às vezes os dois já sobem juntos, aí um se apresenta primeiro, vende o produto dele, e depois o outro, cara, tá disputado, tá difícil.
É verdade, viu? E você vê que tem aquela briga por território também. Tipo, se tem um lá dentro, aí o ônibus para numa parada, o que tá lá embaixo primeiro dá uma olhada pra ver se não tem outro ali, porque pode acabar dando confusão. Inclusive, já vi dando confusão, viu, entre vendedores dentro do ônibus. Deu confusão no terminal, porque os dois queriam entrar. Aí, tipo, né? Só que só um parece que eles não eram tão amigos assim. Aí eu vi a hora eles saírem no tapa ali, mas, né, deu uma acalmada. E depois, quando eles viram que tava todo mundo um pouco, né, com medo, aí pessoas com medo não compram. Ou compram, né, Gladimir? Até ajuda, dão 10 reais.
Podem fazer o que você quiser. O céu é o limite.
Foram tão empreendedores.
É só chegar, gente. Eu podia estar roubando, entendeu? Eu vim da prisão, 10 anos. Fica a dica, hein? Você que tá ouvindo aí.
É tão bom ver o sol.
Fica a dica.
Esse solzinho quente é maravilhoso depois de 10 anos. Você não vale nada. Voltamos aqui para o segundo bloco desse maravilhoso Manual do Jovem Adulto. E no segundo bloco nós temos uma coisa muito legal, que é a Dica Jovem. Mas o que é a Dica Jovem para você, jovem adulto, que chegou agora? A Dica Jovem é o seguinte, os nossos convidados, eles trazem alguma mídia, sei lá, filme, série, música, anime, mangá, HQ, enfim, qualquer coisa que seja relacionada direta ou indiretamente com o tema. Aí eu quero ver se vocês são criativas o suficiente para ter alguma dica jovem para esse tema. Vocês trouxeram?
Gente, é pesado, viu? Pesado. A minha dica jovem, dica indireta, certo? É para uma música que eu gostava muito de escutar quando eu ia para a faculdade à noite, de busão. É Fix You, do Coldplay. O início da música, a introdução, era eu correndo atrás do ônibus, gente. When you try your best, but you don't succeed. Sou eu. Completamente eu correndo atrás do meu ônibus e o ônibus indo embora. E eu chorando 10h30 na vinda da universidade.
Minha dica jovem é o seguinte. É uma playlist no Spotify. Que ela tem algumas músicas pra você ouvir enquanto você, né, está no seu trajeto e tal. E o nome da playlist é Músicas para Ouvir no Ônibus, né? Bem óbvio. E tem tipo, vários gêneros de músicas. Tem música de tudo que é jeito.
Pra você fazer seu clipe.
É, pra fazer seu clipe. Tem música triste, tem música alegre.
As principais, né? Músicas, as tristes, são as diretamente tristes, para os ônibus. Para. Exatamente. É obrigatório.
Tem que ter. Tem funk, tem tudo nessa playlist, tem tudo. Você vai o seu trajeto inteiro ouvindo as mais diversas músicas.
Mas tem ela?
Qual?
Logicamente, Amanda. De quem nós estamos falando?
Mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela.
O nome dela é Jennifer. Ai, cara, eu não aguento mais essa música. O pior é que ela é tão chiclete. Ai, meu Deus.
Nossa, é, viu?
Às vezes eu fico assoviando, sabe? Tipo. Ai,
você
que
se
ódio.
Pega sem querer. Você se pega sem
é
querer.
Pior que Trem Bala. É o novo Trem Bala, só que. Ele te pega muito mais que Trem Bala, cara. É horrível.
Trem Bala, viu? Trem Bala era mais lentinha, né? Mais, né? De vibe. Essa não.
Trem Bala é a música das vovós. As vovós adoram
exatamente.
Ouvir Trem Bala.
Exatamente.
É verdade. Minha avó, ela tem, tem um vídeo que ela ouvia. Ela ouve o vídeo. Ela assiste o vídeo sempre antes de dormir com a mesma música, Trem Bala. É o mesmo vídeo, a mesma música.
Filha.
Toda noite.
Mas, peraí. Quem disse que as vovós não ouvem vídeos? As vovós ouvem vídeos, sim. Quando você tá vendo, quando ela tá, bota um vídeo pra tocar e vai fazer outra coisa, aí você muda. Ela, ei, eu tô ouvindo!
É, verdade.
Pior que é mesmo, viu? Minha voz é desse jeito.
Ah, e a outra dica pra ouvir no ônibus também é este podcast. Inclusive,
sim.
Dá pra ouvir.
Uau, que merchan, hein? Adorei.
Boa, hein? Quebrou a quarta parede do ônibus.
Claro, quebrei a quarta parede. Puxei a alavanca da janela de emergência.
Meu
Nossa,
sonho.
Cara,
meu
sonho. Deus.
Meu Deus
Quem
do
nunca?
Céu.
Você já se segurou nela e ficou com medo assim de soltar a janela?
Eu fiquei com medo, sabe, do que da minha mochila. A alça da minha mochila pegar nela e de alguma forma, não sei, alguma coisa ia acontecer.
Exatamente.
Exatamente, foi o que eu pensei. Tipo aquelas cenas de filme, de avião, que o povo tá lá voando, aí abre a porta sem querer e o povo sai.
Nossa.
Voando.
É o premonição do Nordeste, né?
Exatamente.
É o voo 147, aí tu vai no...
É isso mesmo.
No ônibus 045. E de repente tu acorda, todo mundo... Manda o ônibus parar, todo mundo desce. Hoje tá, eu tô indo muito longe, gente. Desculpa, eu comi cuscuz. Tá difícil, eu comi cuscuz.
Meio complicado.
Eu preciso contar. Quando eu era mais jovem, que eu não conhecia o transporte público, eu era mais jovem mesmo, tipo, criança. Eu morria de vontade de saber pra que era que servia esses botãozinhos, sabe? Que é o botãozinho da parada, né? Eu olhava esses botãozinhos, eu não sabia pra que era. Nossa, pra que será? Deve ser tipo uma parada de emergência, alguma coisa assim.
Tem muita gente que não sabe, filha, até hoje. Porque você já ouviu, vai descer na próxima!
Isso aí é porque a pessoa já anda muito de topic, aí acostuma e aí começa a andar de ônibus agora. Aí grita lá do fundo, desce na próxima!
Meu Deus. Sim, né? Desmistificar o botão.
Exatamente. Vai pra isso.
Muito vida louca que é. Aí eu fui lá, quer saber? Eu vou apertar pra ver o que que acontece. Aí eu fui lá, como quem não quer nada, perto do botãozinho da parada, né? De sinal. E apertei. Aí, tipo, eu apertei e travei, porque não, alguma coisa vai acontecer. Aí, só que, tipo, nada aconteceu, né? Nossa. No máximo, o motorista ficou muito puto comigo.
O flash twist, o motorista nem parou.
Pois é, não aconteceu nada. Eu, nossa, então isso aqui não serve pra nada. Foi uma desilusão muito grande.
É, desilusão do jovem.
Primeira tristeza, a gente nunca esquece.
Não, nunca esquece. Tá gravado na minha mente.
Bom, a minha dica jovem, agora eu trouxe apenas uma, é um filme maravilhoso que se chama Velocidade Máxima, isso mesmo, com Keanu Reeves e a moça do Bird Box, é isso mesmo, a Sandra Bullock, ela perdeu o nome, ela não tem mais nome, agora ela é moça do Bird Box. É um filme muito bom, gente, sério, é um filme de ação, bem tipicão dos anos 90, é um dos primeiros filmes, assim, bons mesmo do Keanu Reeves. Amo Keanu Reeves, inclusive, um dos meus atores favoritos, e é isso, ele tem até uma sequência que não é muito legal, mas o primeiro é maravilhoso, assistam, é isso.
A sequência só não é legal porque não é no ônibus, gente, é só por causa disso, porque se fosse, tinha sido tão bom quanto o primeiro.
Com certeza.
Pois é, concordo plenamente, não existe transporte coletivo melhor, não existe.
O único policial que nós estamos precisando em Fortaleza hoje é o Keanu Reeves. Pra resolver esse problema dos ônibus queimados.
Exatamente.
Chamaram o John Wick ainda, né?
Então, mata o cachorro dele pra ver. Explode
o cachorro dele.
Explode o cachorro dele pra ver o que acontece.
Explodir ônibus é fácil, querido.
Quero ver explodir o cachorro do John Wick.
Então.
Não, desculpa ser o homem da facção, não me mate.
Pelo amor de Deus.
Moça, era brincadeira, por favor.
Você quer essa brincadeira, tá bom.
Desculpa. Somos só jovens. A gente só tava querendo fazer os jovens.
A gente só quer mimos. A qualquer custo.
Vamos encerrar logo esse segundo bloco, antes que, né, esse podcast nem chega ao fim. Vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Voltamos agora para o terceiro e último bloco. E no terceiro bloco nós temos uma coisa muito legal, que é os nossos participantes, eles falam dos seus projetinhos, eles fazem o seu jabá maravilhoso dos seus projetos, sejam eles dentro ou fora da internet. Enfim, vocês têm algum projeto?
Queria falar sobre o Área 85, que é o projeto, né, que já falei aqui, que o Vladimir também participa, que é um outro podcast sobre cultura pop, que a gente fala sobre cultura pop. E é isso, sigam lá no Instagram, @A85podcast. E vocês podem escutar em todas as plataformas, inclusive no Spotify também. É só procurar lá A85 e divirtam-se.
Bom, gente, o meu é o meu Instagram pessoal, o _ Bárbara Salles _. E o meu Instagramzinho de fotos, o Siri_clicks_, que inclusive ainda estou esperando o Gladby me seguir, mas tudo bem.
Vamos seguir. Eu não achei.
Não, senti
vocês.
Manda aqui, manda aqui.
Ao vivo e a cores.
Manda aqui no meu inbox, pelo amor de Deus. Eu não achei, eu boto
Siri_clicks.
Manda no meu MSN.
Vou mandar. Vou botar lá na minha descrição da MSN. Não, como ótimo. Era? A bio da MSN.
Não, era o status.
Era o status, é verdade. Nem tem no WhatsApp.
Ai, cara, sabe que eu tenho saudade do MSN Plus? Nada se compara. Tipo, você pode ter WhatsApp e Spotify, mas nada se compara ao MSN Plus. Porque você botava a música pra ficar aparecendo no status, só pra pessoas saberem o que você tava.
Sim, era bom.
Nossa, eu
sim,
adorava.
Nossa, cara.
Assim como eu adoro postar print da música que eu tô ouvindo no Spotify.
Eu vi fazendo isso, todo dia.
Isso, eu me recordo do MSN.
Sim, em homenagem ao MSN.
É, homenagem shot mesmo.
Em segurança, quem nunca, hein?
É isso.
Bom, os meus... jabazinhos são o seguinte, eu participo do Área 85 também com a Amanda, com o Guilherme, com o pessoal lá. Sigam a 85 Podcast. Eu tenho a Triberna, que é um site, um portal de cultura pop, enfim, falamos de músicas, animes, tudo que os jovens mais adoram. E sigam também o meu Instagram pessoal, que é o @NãoSouVlad. É o Instagram e Twitter, é o mesmo nick. E sigam também as redes sociais desse podcast, o @adultojovem, tá lá no Twitter, tá lá no Instagram e facebook.com/adultojovem. Não deixe de seguir, pelo amor de Deus. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram durante esses minutinhos maravilhosos, seja no ônibus, seja em casa, seja lavando a louça, seja fazendo o que você quiser. Muito obrigado por ter nos escutado até agora, desculpa qualquer coisa, obrigado por nos aturar e fica ligado que logo, logo sai outro episódio maravilhoso pra vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau, galera. Vou ali correndo pra pegar meu ônibus, né?
Tchau, gente. Um beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E valeu, falou.
Valeu, falou.
Esse podcast teve edição de Gladimir Carvalho. Então é isso. Vem com a gente nessa viagem. Tananana, vinheta. Tananana.
A musiquinha da Xuxa.
Isso. Tem que ser do ônibus.
Eu pensei que o tananana tem que estar no podcast, eu só acho. No oficial. Sem do nada um tananana.
Olha, vou logo avisando que minha dica jovem é Velocidade Máxima com Keanu Reeves e Moça do Bird Box. Sim.
Ah, você não vai fazer isso. Eu já tinha separado. Ô, Gladimir, agora?
Podemos falar juntos.
Não. Velocidade Máxima 2. Ai, não, 2 é o.
É no barco.
O avião, né? Ah,
é no barco. E verdade. Nem é com Keanu Reeves, cara. Triste fim.
Só tem a mulher do Bird Box.
Isso. É com ela também, né? Ou é outra atriz também, mudou a atriz?
Não, é ela.
É ela, né?
É a Sandra Bullock.
Não, mulher do Bird Box.
Mulher do Bird Box.
Bird Box.
Ela não tem mais nome. Sim.
É isto.
Vou começar aqui. 3, 2, 1.
Ainda estão aí? Já acabou! Pode ir embora!